Fala galera, beleza? Está começando a edição número 8 do Kickoff Cast. Eu sou Caio César e estou aqui com a equipe da Kickoff Brasil para a gente adiantar aqui essa última edição voltada para as listas, né, dos nossos top 5 de posição por posição dos jogadores do NFL Draft 2021, né? E aí a última edição antes do nosso mock draft que será gravado no próximo domingo. Hoje eu estou acompanhado apenas de uma dupla e não de que normalmente é um trio aqui. Tanto o nosso glorioso Big Ben Elite, ou Big Ben AJ, ou Renato Falcão, vocês chamam como vocês quiserem. E ele, o glorioso psicólogo da NFL, nosso glorioso Alex Porto. É a dupla que está aqui comigo hoje para tratar de cornerbacks e de safeties nesse programa maravilhoso, né? E aqui explicando a ausência da nossa querida Tawane Rodrigues, né? Menina Tal vai tirar aí a noite de sexta-feira para votar na VTube para ela ser eliminada com rejeição, pelo menos de 95%, né, no próximo domingo lá no Big Brother. Né, para a tristeza do Alex, que comparou aí a VTube com o Tom Brady no final da última edição. Então, né, não, agora falando sério, Menina Tal vai nos deixar aqui órfãos dela nessa edição, mas no domingo ela volta, né, lá no nosso mock draft. A lista já foi divulgada aí no último programa, então vocês dão uma escutada aí na última edição, né? Menina Giovanna compareceu aqui para trazer, né, a lista, a ordem que ficará aí o nosso mock draft. E senhores, vou tirar só um minutinho aqui pra gente comentar brevemente sobre a notícia de hoje, dessa sexta-feira, onde a gente tá gravando essa edição, né, que foi a troca aí do Kansas City Chiefs, né, com o Baltimore Ravens. Orlando Brown, né, velho? Alguém me corrige aí?
É isso.
Tá, eu vou cortar depois que deu branco agora. 3, 2, 1. Né, o Orlando Brown saiu de Baltimore, foi pra Kansas City, envolvendo algumas trocas, algumas escolhas aí de draft. A gente não vai se estender nisso pra não prolongar aqui o programa, mas eu queria só que vocês comentassem brevemente o que vocês acharam dessa troca, né? O Renato tem uma ligação um pouco mais direta com essa troca, já que foi um rival dele envolvido aí. Então eu queria que vocês falassem rapidinho o que vocês acharam dessa troca e a gente já parte pra pauta oficial do programa. Quem quiser começar aí pode começar.
Eu começo aqui. Bom, eu acho que os dois times saíram ganhando nessa troca, pra ser sincero, né? É aquela coisa que a melhor negociação é quando os dois ganham, não necessariamente um lado precisa ganhar, né? Eu acho que os dois times saíram bem. Kansas City, né, dá ali a escolha de primeira rodada, que apesar de ser uma boa classe de tackles, né, com certeza ali na 31 eles conseguiriam pegar algum offensive tackle bom, mas não quer dizer que esse offensive tackle vai ser tão bom quanto o Orlando Brown, certo? Ele já é um cara provado na NFL, já jogou tanto de right tackle quanto de left tackle, então, né, eles dão ali algumas escolhas, parece um pouco caro, mas se ele jogar no nível que ele vem jogando nos Ravens, vai ter valido super a pena, sabe? Não vai ter problema nenhum. Enquanto isso, os Ravens, né, conseguem trocar ele por um valor ok, né, que ele vê a mídia pedindo para ser trocado, falando que queria jogar de left tackle, que, né, querendo ou não, acaba baixando o valor dele, mas consegue um bom retorno, consegue boas escolhas para ir, né, fazer seus movimentos e tampar os poucos buracos que esse time tem aí, né, já que é um time já competitivo. E para mim, os únicos problemas assim são o quê? Kansas City vai ter que pagar, né, querendo ou não, o Orlando Brown. E depois dessa troca ele vai ter, né, o leverage que a gente fala, porque você não pode, tipo assim, fazer uma troca dessa e depois não renovar com o cara, né? Então ele tem aí a vantagem e o Ravens acabou reforçando um rival, né? Querendo ou não, são os dois melhores times da AFC hoje, ali junto com o Buffalo Bills, né? Pra mim são os três melhores.
Ô, Alex, eu acho que você esqueceu rapidinho de um time, mas não vou nem falar pra ver se você lembra.
Tá faltando linha ofensiva, quarterback, running back, tá faltando tudo aí.
Eu não sabia que o Bills tava faltando isso. Eu sei que o meu time não tá faltando isso, não.
é isso, né? Vão ser rivais aí na conferência e eu entendo que talvez ninguém tenha pagado um valor parecido, né? Então, tudo bem fazer essa troca, mas fica aí um asterisco, né? Algo a se pensar.
É, já pegando esse gancho aí que o Alec deixou, o Orlando Brown é um right tackle já provado, caiu numa divisão de ser um right tackle é difícil, porque você tem que enfrentar o TJ Watt duas vezes por ano, o Myles Garrett duas vezes por ano, fora inúmeras outras distâncias que o Steelers e o Browns mandam. Kansas City sentiu o que é jogar sem uma proteção contra o Mahomes e agora tá jogando com medo. Então, vai tentar proteger o Mahomes a qualquer custo. Pegou agora o Orlando Brown, pagou o Joe Tooney. Então, tipo assim, são coisas que os dois times ganharam. Baltimore agora tem duas escolhas de primeira rodada. Dá pra pegar aquele edge que eles estão precisando e uma arma pro Lamar. E, infelizmente, os Ravens taparam o buraco de right tackle com o Alejandro Villanueva, que era um queridinho meu lá de Pittsburgh, gostava muito dele. Quis ir pro rival de divisão, não sei o que porquê, mas desejo toda a sorte pra ele, né? Sem ressentimento nenhum, relaxa. É isso, Caio. Vamos começar então, porque tem muito conteúdo pra falar desses defensive backs aí.
Exatamente. Então, dito aí, pelos meninos, o que eles acharam, né, dessa troca entre Kansas City e Baltimore. E eu só vou falar um pontinho aqui, só para fechar mesmo. Kansas City se movendo para não deixarem o Mahomes ser morto, como quase tentaram matar ele aí no último Super Bowl. Então, não fizeram mais que a obrigação deles.
Então, é bom ver uma franquia agindo em favor de um quarterback, né, Seattle Seahawks.
Eu ia falar exatamente agora. Kansas City não quer que o Mahomes vire o Russell Wilson. Deu o snap, ele tem 2 segundos pra lançar a bola, porque já vai ter alguém no colo dele querendo tirar a bola. Sabe, é até impressionante como é que Seattle não faz movimentações pra tentar pegar um cara de mais nome, pra tentar proteger o Russell Wilson. O Russell Wilson tem culpas no sexo que leva? De certa forma, tem. Mas não dá pra botar toda a culpa nele. Porque um dos maiores vilões do Russell sofrer mais de 40 sacks por temporada é a linha ofensiva e o front office.
Então é isso, senhores. Vamos dar prosseguimento aqui para a nossa pauta. Vamos começar por corners ou por safeties? Vocês que escolhem aí. Me digam.
Bom, acho que o corner tá tranquilo, que aí faz a ordem certinha.
Pronto, então show. Vamos de cornerbacks. Que aí é justamente a torcida do Alex para que saia alguém na 12 para a Filadélfia dessa posição.
Deus abençoe.
E aí, eu vou começar por tu, Alex. Manda corner. Quem é o teu nome favorito, se for para sair ali para a Filadélfia na 12? E já manda teu top 5.
Olha, em condições normais de temperatura e pressão, o meu cornerback 1, que... né, seria meu favorito para sair ali, é o Caleb Farley. Só que, né, tanto aí no opt-out que ele deu, agora com a lesão aí no Pro Day, ele tem esse problema das lesões, né? Então fica aí uma red flag. Então, né, eu aqui, né, no Brasil não consigo avaliar isso direito, e com o time fazendo o dever de casa, né, ele estando bem, ele seria meu cornerback 1. É um cara muito rápido. Ele é muito ball hawk, né, que a gente fala que ele tá sempre, ele faz interceptações, força fumbles, ele consegue marcar tanto, né, os caras mais rápidos por ser rápido, quanto os maiores por ser atlético, né, um cara completo, assim, que para mim tem o maior teto da classe, apesar de, né, ser um pouco diva, vamos dizer assim, aquela coisa que tem um pouco do nojinho do tackle, né, aquele cornerback. Mas é um cara que eu gosto bastante, tem aí, né, essa coisa das lesões, mas, né, eu sou muito fã dele. E aí, meu segundo cornerback é o Patrick Surtain, de Alabama, que também é um cara completo, assim, né, ele pode não ser tão rápido, né, mas ele já é melhor nos tackles, é um cara inteligente, e é um cara que tá muito pronto, né, o piso dele, que a gente fala assim, né, também é muito alto. É um cara que você vai, é o plug and play, você vai draftar ele, ele vai estar ali jogando na sua defesa na primeira semana sem nenhum problema, Claro que cornerback é uma posição que, né, é mais difícil de se adaptar, então mesmo com um piso alto, ele não vai jogar em alto nível, mas é um cara ali que vai render frutos para sua defesa por muito tempo. Né, um cara que jogou na SEC, então ele já teve boas competições, ele aprendeu ele bem o esquema de Alabama, um cara inteligente, então que, né, pode contribuir de qualquer forma quando ele chegar na defesa. Aí, meu terceiro nome é o J.C. Horn, que também é um cara que eu gosto demais, a mentalidade dele já é um pouco diferente, que ele odeia wide receiver. Tipo assim, as pessoas falam que o teto dele é o Jalen Ramsey, justamente por se comparar ele nessa fisicalidade, assim, e na mentalidade. Ele é um cara que, assim, ele odeia mesmo os wide receivers, parece. Ele joga parecendo que ele vai roubar seu dinheiro do almoço. Tipo assim, ele é aquele que a gente chamaria de lockdown corner, né? Ele jogou em South Carolina, então jogou na SEC, teve boas competições. Né, ele jogou contra vários wide receivers aí, tanto draft passado contra nesse, que vão sair alto, né, apesar do Devonta Smith, aí que muita gente fala, né, ter acabado com ele, mas é um cara que eu gosto bastante, né, ele é muito, muito físico, então assim, tem esse debate se isso vai atrapalhar ou não na NFL, né, que é mais rígido, se ele vai acabar fazendo faltas, principalmente contra caras mais rápidos, por esse não ser o forte dele, mas é um cara que, bom, se conseguir polir isso, vamos dizer, é um cara também que pode dar muito certo, né? Enquanto o Surtain, eu olhando assim, é um cara que, vamos supor, ele cede 40 jardas todo jogo, né? 40 jardas é um bom número, né? É pouco, ele limita muito a produção, né? E sem ver fazer isso, o J.C. Horn é um cara que, né, pode não ceder nenhuma recepção numa partida, mas às vezes em outra pode acontecer igual com o Devonta Smith e ele não ter um bom jogo, né, se o cara, né, tiver uma boa partida contra ele. E aí, né, vai muito do gosto. Eu gosto bastante desses três nomes que eu citei e para mim eles estão numa prateleira separada dos outros com certeza, né, ali do um talento top 15. Claro que o Fairley com essa coisa das lesões mesmo. O meu cornerback 4 é o Asante Samuel Jr., que, igual o Horn e o Surtain, por incrível que pareça, é filho de jogador, né? O Asante Samuel é filho de cornerback, que inclusive jogou nos Eagles, um dos melhores cornerbacks da franquia. E o forte dele, ele, né, é muito técnico. Você vê que assim, ele com certeza treina esse tipo de coisa com o pai dele, né? Ele vem evoluindo, né, à medida que os anos foram passando aí. É um cara que faz de tudo um pouco, mas, né, apesar de ele não ser tão atlético, pode ter problema com, né, com wide receivers ou tight ends maiores, vamos dizer, mas é um cara extremamente inteligente, que sabe onde ele tem que ficar, né, ele é agressivo na medida certa, né, ele tem uma ótima técnica, e o forte dele não é o atleticismo, né, que isso a gente fala que a gente não pode ensinar, né, mas ele compensa bastante aí no outro lado da bola, né, que é um estudioso, vamos dizer assim, é um cara que eu gosto bastante, projetando aí para a NFL. Ele é de Florida State, que eu esqueci de falar. E o meu cornerback 5, para fechar aqui meu top 5, e depois que o Renato falar aí a gente faz umas menções honrosas, é o Greg Newsom, de Northwestern, que é um cara ali que é atlético, né, ele é um cara mais rápido, né, vamos dizer assim, e que ele já jogou em várias coberturas, ele também tem uma boa técnica, mas ele faz de tudo um pouco também, vamos dizer assim, mas não é um cara que salta os olhos em nada, sabe? É um cara que ele é constante, ele é sólido, né, ele não faz muito bem tudo, mas não num nível muito alto, vamos dizer assim. Por isso que, né, um cara com um piso, assim, ele sempre vai chegar bem para a NFL, e aí depende de como as comissões vão desenvolver eles para ver até onde esses caras podem chegar. Mas é mais ou menos por aí. Ele foi um, né, um bom pilar nessa defesa de Northwestern, que teve uma boa temporada aí na NCAA.
Eu gostei da lista do Alex. Acho que a minha só tem um detalhe ou outro que está diferente, nada demais. Mas, então, começamos, então, pelo Patrick Surtain, que para mim é o cornerback 1 dessa classe. Ele é vindo de Alabama. É, para mim, o mais técnico. Ele joga tanto no slot como no outside. Consegue pegar o seu melhor recebedor e vai deixar ele num jogo à parte. Ele é bem físico. E um detalhe que eu notei na quantidade de coisas que eu estava tentando ler dele para chegar aqui para vocês, ele é um cara muito durável. Ele não perdeu jogos na carreira dele na universidade. Praticamente não perdeu jogos. Se perdeu, foi um ou dois. Contudo, ele não é um cara mais rápido, não é o cara mais rápido da classe. E a trocar de direção para ele é uma coisa que ele tem que começar a fazer mais. Quando você faz um double move, para ele trocar de direção é para ele um pouquinho mais difícil, mas acho que isso dá para ensinar. A técnica dele é perfeita para esse draft aí. Ele pra mim é o wide receiver 1, o cornerback 1, e acabou. O Alex, vai falar do que ele faz amanhã. Aproveitando a colinha que eu tô na mão, pra mim o cornerback 2 é o JC Horn, South Carolina. Como o Alex falou, ele odeia wide receivers, odeia. Ele tem sonhos, o sonho do JC Horn é pegar todos os receivers e bater neles. Ele quer acabar com o seu receiver. Ele é um cara muito físico e muito bom na marcação em homem a homem. Mas ele precisa ter um pouquinho de mais técnica e depender menos da fisicalidade dele, porque toda essa fisicalidade dele pode ser aproveitada contra ele e isso pode gerar faltas, pode gerar... Como é que eu posso dizer? Podem tirar ele do press rápido, assim, se ele for muito físico, entendeu? Ele precisa refinar um pouquinho mais a técnica dele, mas pra mim é o cornerback 2. Aí eu boto o Caleb Farley como o cornerback 3, justamente pelo quesito das lesões nas costas que ele teve. Pra mim é uma pick que vai ser top 15, ou talvez até top 12. Ele é rápido e ele consegue desacelerar os wide receivers mais rápidos que ele, porque o espelhamento de rota dele é tão bom que ele consegue desacelerar na rota do wide receiver. E ele também é um cara que é um cara grande, é um cara forte, então ele consegue tanto marcar o seu wide receiver ou até consegue marcar o seu tight end. Para mim, a única coisa do jogo dele é a lesão e é por isso que ele fica em terceiro. Aí a gente segue para o Elijah Molden, o quarto cornerback de Washington. Ele é o melhor cornerback de slot do draft. Ele também não tem medo do contato, ele vai taclear você e vai vir com tudo que ele tem. O único problema dele é que ele é um cara menor de corner, ele é 1,80 por aí, e a envergadura dele pode assustar alguns times, mas se isso não for um problema para você, pode pegar o Elijah Molden, que ele vai ser um cara que vai agregar muito na sua defesa. E aí, eu sigo com o meu 4, que é o Tyson Campbell, de Georgia. É um cara muito suave na marcação, um cara alto, é bom contra a corrida também, não tem medo de taclear, consegue mudar de direção fácil. O único problema dele é que ele é um cara muito leve ainda, precisa dar um pouquinho de massa. Mas isso é uma coisa que dá para resolver fácil na NFL. Vai ter que ganhar um peso, vai ter que ganhar uma massa forte. E para mim tem tudo para ser um quarterback tranquilo na NFL, sem problema nenhum. Dito isso, para mim, o meu quinto quarterback é o Ifeatu Melifou, de Syracuse. É um cara muito físico, é um cara alto e rápido. Tem um bom wingspan, só que ele às vezes peca muito em marcações de zona, fica meio perdido, ele não sabe para onde é que tem que ir. Mas, para mim, tem tudo para dar certo e também é um cara que consegue marcar tight end, consegue marcar seu wide receiver mais alto. Só melhorar um pouquinho mais técnico, mas como o Alex falou, técnica dá para ensinar, fisicalidade que não dá. E no quinto eu vou botar o Greg Newsom, de Northwestern. que até anotei uma coisa curiosa, ele só jogou 6 jogos em 2020, só que ele teve 34 targets para ele, direcionando ele, e só teve 12 recepções, ele só permitiu 12 recepções. É um número muito bom, só que ele não é muito rápido e a competição que ele enfrentou sem ser Ohio State não foi tão boa. Então é um cara que pode chegar meio cru na NFL pela competição que ele enfrentou na faculdade, mas é uma coisa, pode ser lapidado se ele chegar num time estabilizado e pode dar muito certo. Em outro lado, ele é ótimo em zona, consegue ler os olhos do quarterback direito, consegue estar sempre bem localizado e ele tem um dos melhores pés da classe, consegue trocar a direção muito fácil, consegue ir no corte de rota muito fácil, consegue acompanhar o receiver nos cortes da rota dele e é um cara que pode sair numa segunda, terceira rodada aí para o time que está precisando. A gente também pode citar aqui de menção honrosa o Aaron Robinson de UCF, pode mencionar o Benjamin St. Juice de Minnesota, pode mencionar também o Kerry Vincent Jr. de LSU, tem muita gente boa, pode mencionar também o Tay Gowan de UCF, que era a dupla do Aaron Robinson, tem muita gente boa nesse draft, tem muita gente, muito corner bom, e é uma classe bem profunda, com mais nomes até, só que esses aqui são os que eu peguei. Pode também citar, por último, o Asante Samuel Jr., que o Alex falou, eu preferi deixar de fora, porque ele falou primeiro, roubou um cornerback meu. Pode falar também do Eric Stokes, que foi um dos receivers, um dos cornerbacks. Eita, tô confundindo esse parceiro.
Hoje tá lasca, mas sério.
Caraca, foi um dos cornerbacks que teve um dos 4-yard dash mais rápidos. Ele é muito impressionante, ele é ótimo no press, ele é rápido, ele é alto. Tem alguns problemas de direção, tem muito pouco instinto, tem que melhorar, tem que acreditar mais nele. Mas é uma classe muito boa mesmo.
É isso. Não, citar minha menção honrosa aqui também, que é o Tay Gowan. Sinceramente, cara, eu acho que é acho que pode ser o maior draft crush que eu tenho nessa classe. Ele, assim, ele é um grande projeto. Sabe, tem muita gente aí que hypa ele alto demais e tipo assim, calma, mas ele é um projeto, é um cara assim, atlético e que ele tem pouca experiência, principalmente porque ele deu opt-out por causa da Covid para ficar com a família dele, né, nessa última temporada, mas quando jogou é um cara que, né, foi muito bem e que essa coisa do lockdown corner que a gente fala, né, é um cara que teve poucos targets, né? Porque ele sempre estava bem ali na jogada, estava sempre marcando bem. Ele teve só 50 targets na temporada e permitiu menos de 20 recepções, teve 2 interceptações. Então, assim, é um cara que é um grande projeto mesmo, que, né, é uma escolha de dia 3 ali para mim, mais pro final do draft. Mas é um cara que, né, caindo numa boa situação, um cara que, assim, eu ficaria de olho, que eu gostaria de ter no meu time.
Não, com certeza, ele é um cara grande, ele é bom em zona, é bom homem a homem, só precisa, a única coisa que achou ruim nele é que a competição que ele enfrentou não era tão forte e os tackles dele eram meio ruins, não tinha um ângulo bom, não conseguia abraçar direito e finalizar a jogada ali, mas isso são coisas que, novamente, dá para ensinar, dá para aprender, fisicalidade que ele tem e o tamanho não tem como ensinar.
Exato.
Então, senhores, fechamos cornerbacks aqui?
Fechamos.
Vamos de safety, né? Para poder fechar essa série de podcasts e já abrir os preparativos aí para o nosso mock e também para a transmissão do NFL Draft daqui a uma semana. Então, Renato, vou começar contigo.
Sem problema.
Safeties aí dessa classe de 2021.
Beleza. Gente, safety 01 dessa classe se chama Trevon Moehrig, de TCU. Ele tem faro para a bola, teve nessa temporada 8 pass breakups, tem um tamanho ideal para safety, ele é um hard hitter, ou seja, ele bate forte, dá o contato forte, é um jogador muito explosivo para a bola, para chegar na jogada. A única crítica que eles têm para o Trevon é que às vezes ele pode perder o equilíbrio correndo, não sabe para onde é que tem que ir direito, mas isso é tipo uma coisa mínima, não é uma coisa que eu achei muito relevante. Anotei aqui para levar para vocês, mas ele, para mim, é o safety 1 dessa classe e vai ajudar no dia 1 assim que chegar para qualquer secundária que está precisando. Em segundo lugar, eu vou botar o Ardarius Washington, também de TCU. É um cara muito inteligente e instintivo. Novamente, é um cara que bate forte, o recebedor ou o ball carrier vai sentir a porrada. Ele é muito bom no slot, ele é ágil, os quadris são soltos, consegue trocar de direção muito rápido. Contudo, ele é um pequeno, tem 1,78, não é muito bom para um safety isso. Ele não é tão rápido, não consegue espelhar tão bem a rota. Mas, e também por último, os tackles dele, vindo do fundo, não são tão precisos. Mas, Renato, você falou que ele é um cara que bate forte. Naquelas pequenas distâncias, é mais difícil você errar. Então você pode vir já embalado e bater. Mas vindo lá do fundo, onde tem um campo aberto e o jogador pode te tirar da jogada, ele ainda precisa ter uns melhores conselhos, melhores ângulos para dar o tackle. Dito isso, eu vou pro meu terceiro safety, que foi uma decisão até fácil, que para mim é o André Cisco. O André Cisco, de Syracuse, é um jogador muito bom, vai impactar a sua secundária no dia 1 também. Ele tem um faro para a bola, contribui com muita pique. Novamente, tem um tamanho ideal para a posição, é um cara alto, é elite em zona, consegue trancar o fundo do campo muito bem. Contudo, as leituras em double moves nele são meio ruins. Ele acha que todas as rodas são single move, então ele vai cair sempre no primeiro corte, pode não conseguir se recuperar. Outra coisa importante é que ele já rompeu o ACL dele, o Aquiles, então tem já um problema de lesão. E apesar desse tamanho todo, ele não é tão grande quanto deveria, e isso pode preocupar alguns times, porque o seu safety é praticamente a sua última linha de defesa, então, tipo, ele pode melhorar isso, não tem problema nenhum, mas para mim é o 3 da classe. Dito isso, eu acho, né, tem draft não é uma ciência exata, que para mim o 4 é o Hamza Nasirudeen, de Florida State. Ele tem uma experiência em várias posições da secundária, pode jogar de safety, box safety, slot safety, talvez até corner. Um dos melhores taquilhadores dessa classe, é um cara bem grande, é um cara de mais de 1,90m. Então, quando ele dá o teco, a jogada tende a diminuir, tende a acabar. E tem uma envergadura ótima por causa do tamanho para a posição. Não é muito instintivo, prefere ver a jogada desenrolar do que já saber o que vai acontecer. Pode ser um pouquinho de falta de tape? Não sei, mas é uma coisa que os times têm que olhar, mas é um bom projeto de qualquer forma. Dito isso, eu vou de Tyree Gillespie, de quinto safety, de Missouri. É um jogador muito físico e bom contra a corrida, não tem medo de taclear, vai querer terminar a jogada. Contudo, ele não é muito ágil e as leituras não são boas. O que isso quer dizer? Ele não consegue trocar, não consegue acompanhar de direção, não consegue trocar de direção, não consegue acompanhar um jogador mais rápido, isso pode é um probleminha. E as leituras dele precisam melhorar, precisa saber o que vai acontecer, safety vendo a jogada desenrolar, precisa ser um pouquinho mais instintivo. É a única crítica que eu vejo do jogo dele, assim. E a menção honrosa é um cara que não é tão falado assim, que é o Talanoa Hufanga, de USC. Só fazendo uma curiosidade, da última vez que pegaram um nome meio estranho, assim, de USC, diga-se Troy Polamalu, né, um jogador daquela De origem qual é a Caia? Origem samoana, pode ser? Uma origem dessas ilhas aí?
Vou conferir, vai enrolando aí.
Uma origem dessas ilhas aí, por aí. Última vez que pegaram um safe de USC com essas raízes, deu certo, foi o Troll pelo Malo. Ele é o maior healer da classe, ele vai bater em você e você vai sentir, você vai acordar amanhã e falar assim: caraca, o Talanoa Hufanga bateu em mim firme. Ele tem o tamanho de um linebacker, mas joga de safety. E ele é muito bom vindo em blitz. Ele em boxe é muito bom e vindo em blitz também é muito bom. Ele não é bom no cobrindo o fundo do campo, não se espera isso dele. E tem problemas com lesões. Já quebrou a clavícula duas vezes na sua carreira de jogador. Caio, para mim, esses são os cinco aí para comentar. Pode comentar também
Origem samoana mesmo.
Samoano, né? Então, pode
Samoa
comentar.
africana, como tá aqui no Wikipedia.
Eu quis falar desse. Podia ter comentado sobre o Rich Grant de UCF, podia ter falado do Javon Holland. Eu quis mudar um pouco, quis fazer uma coisa mais autêntica, e eu acho que eu tô tranquilo com as minhas seleções. Alex?
Ficou show de bola, Renato. Alex, teus safeties, tuas menções honrosas. E como a gente tem um pouquinho de tempo, quando terminar, eu vou só comentar sobre um mock que saiu aqui no site da NFL, um mock de 7 rodadas. Então, um mock completo, né? E aí, eu vou comentar as escolhas de primeira rodada aqui pra gente dar uma discutida, só pra fechar o programa da mesma forma que a gente começou essa série, né? De gravações, trazendo um mock que tinha saído no site da NFL. Bom,
Dependendo
Alex,
da escolha de
por favor.
Pittsburgh, eu nem quero mais ver o draft.
Eu acho que você vai gostar da escolha que tem
Ah,
aqui.
então tranquilo, confio no meu editor. Confio no meu chefe.
Mas vamos lá, Alex, manda bala aí.
Eu acho que enquanto o Renato falou vários nomes que estão mais baixo na minha, e agora ele mencionou aí dois que estão no meu top 5, né? Eu acho uma coisa muito legal do draft, né? Que a gente sabe que não é uma ciência exata projetando para a NFL, mas até que antes, né, cada um vê uma coisa diferente em cada jogador, né? E isso que deixa a coisa mais interessante, porque se fosse fácil, né, quando você acertasse, não ia ter graça. Então, essa coisa aí de, né, avaliar os jogadores é uma coisa que eu faço. Foi a primeira temporada que eu fiz da forma com que eu tô fazendo, sabe? Eu sempre vi muito pouco e dessa vez assisti muito mais, né? Tanto para, né, saber o que que eu tô falando aqui no podcast, quanto lá no Twitter, assim, e é um processo muito bacana e eu espero cada vez fazer mais. Mas agora sim, meu top 5. Para mim, o primeiro é o Trevor Moehring de TCU, né? Que é um cara muito bom, muito inteligente, principalmente aí na cobertura de zona, né? Homem a homem também, mas ele se destaca, né, dessa coisa de surpreender aonde ele vai estar. E por ser um cara rápido de conseguir cobrir o campo inteiro, né? Então é um cara que ele não é um super safety, mas você pode deixar ele ali numa jogada ou outra sozinho lá de single high que ele vai conseguir fazer o trabalho. O único problema dele, que apesar de ele ter melhorado, né, são os tackles, né? O ângulo de tackle dele, assim, você vê que ele, né, também pelo tamanho não ser nada muito absurdo, né, não ser super atlético, ele tem dificuldade de deixar no chão um cara maior que ele, mas é um cara bom e isso, né, igual a gente tem falado aqui, o programa inteiro pode ser ensinado. Então é um cara que tem uma boa projeção para a NFL, né, e que aqui fica para mim com a primeira posição tranquilo. O meu segundo já é o Rich Grant de UCF, né, que é um cara que, apesar de não ser tão sólido atleticamente, é um cara que, né, então precisa ganhar isso. É um cara muito explosivo, né? Ele pode não ser tão rápido, ele também, mas ele compensa muito nisso, no instinto, né, naquela explosão que ele, né, consegue roubar a bola, forçar a fumble. Um cara agressivo que bate muito, né, acostumado ali com homem a homem, né, um cara que já jogou ali no slot corner, né, então tem outra experiência, tá sempre lendo os olhos do quarterback. É um cara que eu também gosto bastante, né? Ele é bom ali também no jogo terrestre, ele só não é um cara constante, né, que ele precisa fazer isso de forma melhor, né, para ter um sucesso na NFL. mas é um cara que eu projeto bem sim, se né, cair num bom lugar. O meu terceiro é o Haaland, Haven Haaland de Oregon, que aí o Renato também não colocou no top 5 dele, que ele também tem essa, né, esse questionamento, assim, esse debate, se ele deveria jogar de slot corner, né, que é um, ele já fez vários snaps, claro, de slot corner, e que também joga muito bem, é um cara mais atlético, né, que ele mostra isso, né, um cara rápido, ágil, explosivo, e que também é inteligente, sabe, ele é maior, assim, ele consegue marcar wide receivers maiores, né, até tight ends, ele joga muito bem no box, né, tanto ele perto do slot corner também que eu tinha falado, e aí fica essa coisa, né, que querendo ou não, ele tem dificuldade contra caras menores, né, contra caras mais rápidos, que conseguem ele ser mais ágeis do que ele, né, e tem também o grande problema dele, que são os tackles, né, que foi, e isso é uma, assim, uma red flag maior do que os outros dois que eu citei aqui, né, ele é um cara que você vê que ele perde muito tackle, e como ele deu opt-out na última temporada, a gente não conseguiu ver essa evolução dele, né? Mas é um cara que ele, jogando em Oregon, fez uma boa temporada em 2019 e que, para mim, ainda garantiu a posição aqui no top 3. E aí, o meu quarto e meu quinto safety são bem parecidos no estilo de jogo. O André Cisco, safety de Syracuse, é o quarto, e o Jamar Johnson, safety de Indiana, é o quinto, e que, né, igual o Renato falou, é o ball hawk ali do André Cisco, né? Eu gosto desse tipo de jogador que tem, né, essa capacidade de mudar o jogo, sabe? O Cisco, ele até machucou nessa temporada e não, né, ele começou jogando, mas machucou e não conseguiu, né, ter a oportunidade de mostrar que ele é melhor nessa coisa de tackle, né, dessa coisa suja da parte da defesa dos safeties, mas é um cara ali, né, que jogando, né, cobrindo passe na zona, no man-to-man, é um cara muito, muito inteligente, ele tá sempre, né, pulando na bola, tentando fazer a jogada, né, pegar o turnover, e o negócio é que, claramente, como ele é muito agressivo, ele é queimado várias vezes, né, por isso que ele tá aqui mais baixo, mas é um cara que, se ele for mais disciplinado, né, principalmente na NFL, que no college, né, é mais tranquilo, vamos dizer assim, se ele conseguir ser mais disciplinado, ser um pouco menos diva, assim, é um cara também que, né, pode fazer muita diferença, essa coisa de um cara que muda o jogo, né, de uma hora para outra. E o Jamar Johnson é um cara mais ou menos nesse estilo, assim, para mim. É um cara mais atlético, explosivo, né, que reage bem às jogadas, é um cara, né, não é super rápido, mas é ok. Né, ele identifica as coisas muito bem e, né, força turnovers aí, tanto na interceptação quanto nos fumbles. E, né, os problemas de tackle também, né, que essa coisa é ensinado, mas querendo ou não, você tem que prestar atenção nisso quando eles estão chegando na NFL, enquanto, né, tem caras que fazem isso muito bem aí, mesmo que seja em outras posições, né, que já chegam com essa bagagem, outros não. E, né, fica aí esse negativo aí desses dois, mas são caras que eu gosto bastante. E a minha menção honrosa ia ser o Gillespie também, né, que o Renato citou, é um cara que eu acho que faz também bem um pouco de tudo, mas não é constante, né, ele jogou lá em... Nossa, agora me deu branco qual que é a universidade dele. Missouri, lembrei. Jogou lá no Missouri, né, jogou por 2 anos e meio, ele até tem experiência em outras posições, né, igual tem mais um desses aqui, eu acho que é o Cisco que eu citei, que também já jogou em outros lugares, mas, né, que então te dá um entendimento do que outras posições estão fazendo, tanto, né, na defesa ou no ataque, quando você já sabe como aquela posição pensa, você tem uma certa vantagem. Então, o Gillespie é um cara que eu gosto, né, ele um cara mais explosivo, assim, e que, né, só precisa melhorar nessa constância dele, né, de ter mais, conseguir ser bom todo jogo, é isso.
Renato, tu tem uma consideração a fazer aí, né, que tu tinha comentado aqui comigo no Zips Operson, então...
É, tenho.
Chegue junto.
Não, só para comentar que, se ouvirem o que o meu top 5 falou assim, Renato, você não falou do Javon Hall, não falou do Jamar Johnson, não falou do Rich Grant. Eu sei que eu não falei deles, eu falei de propósito, não falei de propósito, porque eu tinha uma ideia de que o Alex ia seguir uma ideia mais tradicional, assim, ia pegar os caras mais cabeças, assim, porque ele também é cabeça, óbvio que ia colocar. Eu quis pegar uns caras que estão meio por fora, assim, as pessoas não estão ouvindo direito sobre os caras, não estão tão por dentro do que eles são, mas que também pode agregar muito, assim como esses outros caras aí. Só isso, só para a gente não sofrer aquele hate, você não falou deles e tal. A gente sabe sobre isso, mas eu queria só dar luz a outros que também podem agregar tanto quanto eles. Valeu, gente.
Não tem nada disso, não. E também hoje eu vi o NFL Scout BR lá no Twitter, o cara soltou um ranking de 23
tight ends. Eu vi isso. Tipo, mas assim, eu gostei que ele falou do Luke Farrell, que é um cara que eu gosto.
Sim, sim. O cara, né, tem mais, eu acho que ele já passou de 250 prospectos vistos lá na Big Board dele. Então, né, tem que bater palma pro trabalho desse
com o Eagles
também lá no Twitter.
Eu ia falar
assisto... Se eu assisto muito, eu assisto 100 caras, mas eu tenho assim, certeza que é menos, sabe? Eu assisto gente que pode sair na primeira rodada, eu assisto só por need dos times, gente que alguém fala assim, assiste esse cara, sabe? Então, né?
Não, com certeza. O Cougars e o NFL Scout são dois que eu segui agora, porque o conteúdo que eles botam é muito bom e os caras realmente sabem do que estão falando. São caras que realmente viram as paradas e estão falando assim, gente, é isso, 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 pode ir tranquilo. Pra mim, são os caras que estão liderando a parada aí, são muito bons mesmo. Tem outros aí, que eu não lembro o nome agora, mas vocês sabem que eu tô falando de vocês, gente. Um abraço.
Então é isso aí, né? Encerramos nossas listas aí. Não, vai falar de Kicker e Panther daqui a pouco. vamos aproveitar essa reta final do programa aqui para fazer alguns comentários. Primeiro, eu tenho uma novidade para vocês dois, né, sobre o nosso mock draft. A lista da sequência já foi revelada, e aí eu já mandei mensagem para a Tal aqui para explicar ela, e vou falar para vocês ao vivaço, já para o pessoal também ficar atento, o pessoal, no caso, os ouvintes, né, ficarem atentos ao que a gente vai fazer.
Uhum.
Eu vou liberar para vocês a possibilidade de troca. Que troca durante o mock? Você tá com o time na 21ª posição e acha que esse time, eu nem sei qual é o 21º, e aí você vê a possibilidade desse time fazer um trade up para pegar algum jogador lá em cima. Pode fazer essa troca, conversa com a pessoa que tá com o time para onde você acha que o seu time vai subir e a gente negocia. Tanto que eu vou criar um grupo temporário no WhatsApp, nós quatro, né, eu, Alex, Renato e Tal, justamente para que as possibilidades de troca sejam discutidas. E a gente veja a questão de valor, se essa troca realmente é possível de acontecer, porque aí vocês vão pensar, vão estar pensando no mock draft, como o GM daquela franquia. Então, se você, como GM daquela franquia, enxerga uma possibilidade real desse time subir, beleza, a gente discute as possibilidades. Discute o valor que seria, só para ter uma ideia e apresentar durante o programa se realmente houver uma troca. E a gente faz a troca tranquilamente, né, no mock draft, anunciando na gravação de domingo. Alguma dúvida de vocês dois?
Show de bola.
Tudo tranquilo, tudo tranquilo.
Show de bola. Então, estamos aqui com quase 45 minutos de programa. Vamos passar aqui o mock que saiu no site da NFL. Durante essa gravação, chegou a notificação para mim. Né? Na verdade... isso aqui é do início da tarde, mas a notificação só chegou pra mim agora, então...
Só quero ver.
Whatever, né? Foi o Chad Reuter, lá do NFL Network, né? NFL.com, que fez esse mock, que também já tá atualizado com a troca aí do Kansas City Chiefs pelo Orlando Brown. Certinho, senhores, então vamos lá. Primeira escolha geral, Jacksonville Jaguars. Isso aqui a gente já sabe que, né, na verdade, o San Francisco 49ers já está no relógio, né? Porque em primeira escolha geral vai sair o Trevor Lawrence para Jax. E para os Jets a tendência é muito forte que saia o Zach Wilson mesmo. Então, temos San Fran na terceira geral, né, já no relógio, já de agora, a gente pode dizer isso. E aqui nesse mock saiu realmente o Mac Jones para San Francisco. Na quarta, os Falcons mantiveram a escolha e pegaram o Kyle Pitts. Na quinta, o Penei Sewell saiu para Cincinnati. E aí, Jamar Chase foi para Miami na 6. E aí a gente tem a primeira troca da primeira rodada aqui, que é o Denver Broncos subindo para 7 do Detroit Lions e selecionando Justin Fields, QB do Ohio State. O que é que vocês acham dessa possibilidade aqui? Acho... de Denver subir para 7?
Olha.
Eu acho que.
Você pode falar aí.
Fala aí, Alex.
Aqui já é o momento várzea mesmo do programa.
É porque, assim, o meu problema é com o lugar, né? Se Denver subisse para 4, eu acho que, né, apesar de ter que pagar mais, faria mais sentido para ele não perder o Justin Fields de jeito nenhum. Porque, querendo ou não, na 7, se eu fosse né, o general manager do Detroit Lions, eu draftaria o Justin Fields. Porque, assim, Jared Goff não é, né, o salvador da minha franquia no longo prazo. Então, assim, pro Denver Broncos, ótimo, né? Paga menos e drafta o cara ali. O Justin Fields, pra mim, é o segundo melhor quarterback desse draft. Mas eu, como general manager do Detroit Lions, eu draftaria ele pra ficar no banco do Goff ali um ano, pelo menos, se precisar, né? Ou disputar com o Goff mesmo.
E outra coisa, né? Do jeito que tá, com o elenco que tá, o Detroit Lions tem uma forte tendência a ser top 5 no próximo draft.
Sim. E, assim, é bom desse aí acumular mais escolhas pra isso. Mas eu acho que o Justin Fields é um cara que você não pode deixar passar.
Eu acho que, independente de quem for pro Detroit Lions, tem que só receber aquele boa sorte, espero que dê tudo certo, porque vai precisar.
É aquele famoso abraço, boa sorte.
É, Detroit Lions tá sinistro de ruim.
Senhores.
Vai, continua, Caio.
Vamos dar prosseguimento, porque na 8 tem outra troca.
Ai, meu Deus.
E essa é surpreendente pra mim aqui, quando eu tava lendo pela primeira vez.
É Pittsburgh.
O Chicago Bears subiu para 8 aqui nesse mock, na escolha que era do Carolina Panthers, e selecionou Trey Lance, QB de North Dakota State. E aí, possibilidades de Chicago subir? Vocês enxergam isso? Eu sei que a gente já comentou sobre
isso. Chicago tava louco para pegar o Russell Wilson um tempo atrás. Tá doido pra pegar um QB, botou o Andy Dalton por 10 milhões de dólares gastando dinheiro à toa. Então, tipo assim.
Tem Nick Foles,
né?
Foi tão à toa esse Andy Dalton, cara.
É, exato. Não, só foi pra gastar dinheiro, só foi pra.
Pra dizer que evoluiu, pô. Tinha Trubisco e pegou o Andy Dalton.
Pegou um QB que pelo menos conseguia correr 10 jardas pra um QB que saiu das 5. É um abraço. Mas sem defender o Trubisky aqui, pelo amor de Deus.
nem de longe, né?
Nem de longe.
E aí, Alex, o que tu achou?
Excelente pra Chicago, né? Eu acho que o problema ainda é o técnico e o general manager. Tipo assim, junto com o Trubisky, né, indo embora, tinham que ter ido os dois juntos pra mim, sabe?
Eu acho que é mais culpa do Ryan Pace do que do Matt Nagy.
Sim. Sim, mas o Matt Nagy também ataque cansado.
Isso ajuda, né?
Exato. E assim, né, pra mim, quando você, né, faz essa limpa, vamos dizer, você teria que fazê-la direito. Eles só trocaram o Trubisky, né? Que eles, né, o quarterback geralmente, né, é a garantia do GM. E ele errou no quarterback, errou muito feio no quarterback.
Rude.
E, né, continuaram aí os dois. Então, pra mim, esse ainda é o problema. Mas assim. Trey Lance, principalmente ficando aí um ano no banco do Andy Dalton ou do Nick Foles, né, perfeito para Chicago.
Entrando,
né,
em algum momento da temporada.
Eu acho que eles podem, né, achar finalmente achar um quarterback da franquia no Trey Lance, subindo sim.
E aí, ok. Mais algo, Renato? Sobre o Trey Lance? É que eu baixei a cabeça aqui rapidinho para ler aqui e ter um segundinho de atenção. Mas vamos lá. Na nona do Detroit Lions, que aqui no mock desceu, né, para 9 do que era do Denver Broncos, que subiu. O Detroit Lions pegou Michael Parsons, linebacker de Penn State.
Gostei.
Eu gostei da pick, pra ser sincero.
Boa pick. É um dos 5 melhores jogadores do draft, pra mim.
Escolha 10, Dallas Cowboys, Patrick Surtain II, corner de Alabama.
Justo.
Boa.
Giants na 11ª. Kiwit Pay, Edge de Michigan. Eu vou fazendo assim, eu vou falando os nomes, vocês fazem comentário rapidinho mesmo. E aí, se quiser falar algo mais demorado, aí vocês me chamam. Mas aí eu dou uma leve pausa para vocês soltarem um comentário aí.
O Kiripay é tranquilo, acho que é uma pique boa. A defesa do Giants tem aparecido e acho que isso tá agregando.
Alex, eu não vou deixar você comentar agora porque eu vou segurar você para 12. Vai gostar. Você vai gostar da escolha.
Fala pra mim.
Porque o Philadelphia Eagles pegou o J.C. Horn, corner de South Carolina. E aí?
Yes. Adoro essa escolha. Eu acho que ele, essa mentalidade dele é uma coisa que a defesa precisa, sabe? Que casa com o novo coordenador defensivo dos Eagles. O Eagles, de verdade, nesse momento tem um cornerback que joga bem o suficiente pra ser titular, que é o... Não.
Toma água. Ficou tão emocionado que se engasgou.
Que é o Darius Slay, né? Que veio dos Lions pra temporada passada. E o resto é tudo pedreiro.
Darius Slay que fugiu dos Lions, né?
Sim. E o Slay é muito bom solto, né? Nessa coisa assim. Ele marca bem qualquer wide receiver, mas o esquema, né, do Jim Schwartz não ajudava ele. E chegando também um cara físico, assim, pra marcar, né, no homem a homem, que é o Horn, eu acho que aí deixa o Slay, né, um pouco mais solto, apesar de que, né, claramente ele ainda vai ser o cornerback 1, o Horn vai ser, né, um rookie, mas eu acho que o Horn também, né, que já é um cara físico, ter a oportunidade de aprender ali com o Slay, né, que não vai durar pra sempre, né, o Eagles vai precisar de um CB1, assim, em breve, né, eu acho que é excelente essa escolha, sabe, é um cara que eu gostaria bastante se fosse a escolha dos Eagles.
Renato, algo para falar sobre a escolha de Philly ou posso partir para Los Angeles?
Fez certinho. Para mim era ou pegar o melhor corner disponível ou pegar o melhor receiver. Eles foram de defesa e para mim tá tranquilo.
Beleza. Então, Los Angeles Chargers na 13ª pegando Devonta Smith, wide receiver de Alabama.
Caraca, esse ataque ia ser sinistro.
Olha!
É uma coisa possível de acontecer.
Ia ser sinistro, hein?
Ia ser loucão. Dá arma pro Justin Herbert.
E jogando contra Mahomes uma vez por ano, você tem que fazer mais pontos que ele.
Exatamente. Não basta só ter defesa, né?
É, você tem que fazer mais pontos que ele. Então, continua.
Foi o Devonta Smith jogando ali com o Keenan Allen, cara.
E o Mike Williams.
Exatamente.
Nossa, ia estragar, viu?
O estrago seria grande. Senhores, 14ª, Minnesota Vikings, Rashawn Slater, offensive tackle de Northwestern.
Bom, é o segundo tackle da classe pra mim e tá protegendo o Kirk Cousins por mais uns anos aí, tá tranquilo pra mim. Boa escolha.
Caiu bastante até.
Caiu. Tanto que aqui no
Twitter, rapidinho,
eles comparam com a queda do Tristan Wirfs ano passado.
Exato.
É, sim.
Exato. É um cara que muita gente tem, inclusive, como um, né? Que, assim, pra mim, não tem como não ser o Penicill, mas sim, tem gente que tem ele como line 1.
É.
Com certeza. Exatamente isso, senhores. Vamos lá. Eu vou comentar brevemente, mas vocês que, querendo ou não, se aprofundaram mais que eu, podem falar melhor. Porém, na 15ª, o New England Patriots selecionou Jalen Waddle, wide receiver de Alabama.
Sim.
Eu gostei pra caramba da história.
Gostei.
Sim.
Aqui, né, no que a gente já trabalhou de wide receivers, querendo ou não, ele é discutivelmente o segundo melhor da classe. Fica aí entre ele e o Devonta Smith.
Sim.
E aí, na 15ª, pegar um cara desse, velho, pra o futuro, pelo amor de Deus, já aparecia ali pro futuro.
Vai ser provavelmente a melhor arma que New England vai ter nesse ataque que já tá com o Hunter Henry e o Jonnu Smith. Então, acho que tem tudo pra dar certo. O Cam pode dar certo ali. Ou se eles subirem, pode pegar o QB, não sei. Mas se pegar o Jalen Waddle, vai ser um bom ataque.
Rapidinho, antes do Alex falar, aqui no texto tem uma... No postzinho, né? Tem justamente a explicação. Né, que o cara que fez isso aqui, ele já estava pensando nessa possibilidade antes do Edelman se aposentar. E após a aposentadoria do Edelman, ele disse, não, pronto, vai ter que ser mesmo, porque seria um nome muito bom pro slot ali nos Patriots.
Sim, com certeza.
E aí, Alex, o que é que tu achou?
excelente pro New England Patriots, né? É, tem dois bons tight ends aí já, então tem um cara com uma explosão, assim, né? Uma habilidade de fazer jogadas com o Jalen Waddle é excelente, porque o Aguilar, ele teve uma boa temporada aí, ele é melhor do que ele foi no final, né, das últimas temporadas com o Philadelphia. Então, assim, ele é bom, mas principalmente agora com a aposentadoria do Edelman, ele não é uma resposta, né? Então, ter um cara do nível do Jalen Waddle nesse ataque não seria excelente para o New England.
Beleza, então 16ª escolha, Arizona Cardinals escolhe Greg Newsom II, corner de Northwestern. Provavelmente aqui, né, como o próprio texto diz, mas eu, antes de ler o texto, eu já estava pensando nisso, para suprir a saída do Patrick Peterson.
E aí, escolheram o Newsom na frente do Farley.
É, exatamente. Aqui tem a justificativa. Tem. Uhum. Que aqui, pelo skill set do Greg Newsom, ele seria uma reposição melhor para a saída do Patrick Peterson.
Eu consigo entender isso, mas... É, eu entendo, mas mesmo assim, eu acho que se o Farley... tem essa coisa das lesões, que eu sei que é a sexta vez que eu falo, mas estando saudável é, assim, sem comparação pra mim, e eu gosto mais do Asante Samuel também pra fazer essa função, sabe? Do Patrick Peterson. Mas eu consigo enxergar o Newsom fazendo bem isso, apesar de achar que na 16, né, mesmo de outras posições, você teria talentos melhores do que o Newsom aí.
Então, vamos prosseguir. 17ª escolha, Las Vegas Raiders seleciona Tevin Jenkins, offensive tackle de Oklahoma State.
É,
justamente para repor a saída do Trent Brown.
O Trent Brown é um time que gosta de correr com a bola, e o Tevin Jenkins é um dos melhores para corrida nesse draft. Então, para mim, foi uma escolha tranquila.
É, eu acho que vai ser, inclusive, a escolha deles. O Tevin Jenkins é a cara do Las Vegas.
Eu acho que vai ser o Coramoa.
Coramoa também é uma boa.
18ª escolha, Miami Dolphins. E essa aqui, pra mim, é uma surpresa. No mock, selecionou o Jalen Phillips, edge de Miami. Eu esperava um running back aqui, mas o que é que vocês acham?
Vai, Alex.
É que, olha, me fala aí, quem que é o edge de Miami hoje?
Né? Tem o Christian Wilkins pelo meio, que não é um dos melhores caras, assim. No Miami não tem um edge de elite, assim, um edge pra falar primeiro, assim.
Exato, e querendo ou não, você precisa disso pra, né, ser um time, né, de sucesso na NFL, conseguir finalizar essa jogada no quarterback. E o Phillips é um cara que eu gosto demais. Demais, mas tem também, né, esse red flag das lesões, exato. Ele até teve que aposentar, né, e depois voltou, mas é um cara que, estando bem com isso, também é um excelente edge, e eu gosto dessa escolha ali para Miami. Eu acho que vale mais a pena fazer essa aposta, ainda mais que o Pay já saiu, do que pegar o Najee aqui.
Vamos lá. Washington Football Team na 19ª, Kadarius Stoney, wide receiver de Flórida, para ser arma do Fitzmagic e companheiro de ataque ali do Scary Terry do Kurt Samuel. O que, é que vocês acharam dessa escolha?
Alex, pode falar aí.
Rival de divisão, patrão, pode dar ali.
Eu acho que meu time não vai conseguir marcar isso.
Difícil.
E assim, o Tony é um cara que também tem um teto muito alto, né? Um slot ali, ele é um monstro da jarda depois da recepção. Então, assim, não sei se eu escolheria ele, né? Acho que tá um pouco alto.
Eu iria de Rashad Bateman aí.
Tipo assim, pra mim o Bateman é muito melhor do que ele, né? Mas agora que eles trouxeram o Kurt Samuel, eu não iria de wide receiver, sabe? Eu iria com um jogador melhor aí, que eu não tô olhando aqui o mock com tudo anotado, mas com certeza tem, né? Eu acho que é uma escolha muito alta pro talento do Tanner, apesar de eu entender, né, por que eles escolhem ele.
20ª escolha, Carolina Panthers, que desceu naquela troca com o Chicago Bears. E aqui selecionou Christian Darrisaw, offensive tackle de Virginia Tech.
Bela escolha. Bela escolha. Vai, desculpa.
É só Bela, só Bela.
Eu confundi, eu fiz a mistura de Bela com Baita, vai ver o Baila. Baila de Colorado.
Vamos lá, 21ª, mais uma troca. Green Bay Packers subindo para a escolha do Indianapolis Colts e selecionando Caleb Farley, cornerback de Virginia Tech.
Olha, ele parando com o Jair ia ser...
É, quero ver, né, o time que vai conseguir quebrar isso aí, se o Farley conseguir chegar, né, no que se espera dele. Então, assim, mas esses dois caras juntos marcam qualquer ataque.
Pra se marcar JJ e marcar o Adam Thielen, né, que são, querendo ou não, os principais rivais aí na posição do wide receiver, né, tem que ter uma secundária aí útil.
O
né?
Allen Robinson também, só que a bola também não chega
Allen
também.
Robinson é só Robinson. Ele, né? E é só Sim. ele, né?
É.
Vamos lá.
Meu Deus, que medo disso acontecer, cara. Isso não pode acontecer. Tipo, muito roubado isso aí.
Ó, na 22ª, o Tennessee Titans escolhendo linebacker. Meu Deus do céu. Né?
Quem? Não, escolheu não, quem?
O Zaven Collins.
É, o melhor linebacker da América, votado aí. Estão precisando, eu já acho que eles estão bons de linebacker. Tem o Jayon Brown, tem o outro lá, o Rashad Evans, se eu não me engano. Eu acho que a necessidade deles não é essa, acho que a necessidade dele é Edge.
Que e Ward Receiver.
Sim, por que não o Rashad Bateman?
É, por que não o Rashad Bateman, ou por que não o Gregory Rousseau, alguém para apressar o passe, sabe? Precisa fazer isso. O Titans já tá, acho que há duas temporadas não, sendo o último em sacks.
Jovem, tá difícil. Tá difícil aí pra Tennessee. Mas vamos lá, 23ª. New York Jets seleciona a G. Harris, running back de Alabama. No brainer aqui, né? Provavelmente deve acontecer mesmo.
Ainda mais que ia sair na próxima, né? Se não saísse nessa.
Ou não, né? Aí
é a hora do Renato brilhar.
E aí, Caio, que
você
fizeram?
Acha que vai vir? Quem que você acha que vai vir?
Ó,
uma chance.
Uma chance? Pra mim, Travis Etienne.
Nope. Na 24ª escolha, Pittsburgh Steelers seleciona Creed Humphrey, center de Oklahoma.
Pegaram na primeira rodada?
Na primeira rodada.
Não gosto. Eu acho meio reach. Ele é um cara que eu acho que chegava tranquilamente na segunda rodada.
Ele saiu,
mas...
já.
Eu acho que foi um pouco alto pra ele. Eu gosto muito dele. Tipo assim mesmo, eu gosto bastante dele, mas eu acho que também foi meio alto. Eu não sei se Pittsburgh conseguiria pegar ele na escolha dele de segunda rodada.
Também acho que não.
Tem esse problema.
E olha, eu pensei numa parada hoje. Pittsburgh pode dar trade down e acumular picks de segunda e terceira rodada. Funciona.
Sim, troca com o Eagles aí, ó. O Eagles sobe, pega o bait, né? Tá feliz.
Eu entrego a 24 pra vocês, vocês me dão uma de...
37 a 84.
Exato. Eu tenho 85 de qualquer forma, então ia ficar parecido até.
Olha uma possibilidade de troca pro Mohawk.
Eu fecho, hein?
Mas aí envolveria segundo round, aí eu não sei se a gente vai fazer.
Pode? Não, tá livre.
Não, a troca pode, né? A gente só não vai escolher, pode. De fato.
A gente só não vai descer pro Mock a partir da segunda rodada.
Então pegaram Creed Humphrey de primeira rodada.
Exatamente.
Ok, né? Eu não vou criticar, né? Vou manter a calma.
Assim, eu não acho que chega a ser uma escolha ruim.
Não, não é
ruim. Mas também você não fala, nossa, que ótima escolha, né?
Eles foram... assim, ó, quero resolver logo o center e vou pegar o que vai me dar menos preocupação, porque o Landon Dickerson é considerado por muitos o melhor, mas a lesão que ele tem pode preocupar as pessoas, assim. Então, acho que preocupou o Pittsburgh. Então, foi com um cara durável e muito bom também. Esperaria chegar na segunda rodada, mas vamos ver, né?
Ok. 25ª escolha, Jacksonville Jaguars escolhe Elijah Vera Tucker, offensive tackle de USC.
Ele é mais interior, né? Falam que ele é mais interior. Mas, de qualquer forma, joga nas duas posições e vai proteger o Trevor Lawrence de alguma forma. Acho que foi uma boa escolha também.
Sim, baita escolha também, né? caiu bastante, né? A maioria dos mocks tem ele sendo selecionado no Vikings, né? Que pegou outro jogador aí. E acho que caiu muito. Uma Sim. ótima adição para uma linha que precisa proteger o Trevor.
26ª escolha geral, Cleveland Browns seleciona Levi Onwuzurik.
O de tackle.
Exatamente, defensive tackle de Washington. E aqui, como o texto diz, suprir o corte do Sheldon Richardson Sim. e a saída da free agency do Ogunjobi.
Larry Ogunjobi saiu. Acho que é uma pick ok, eles estão apostando muito na defesa deles, porque o ataque tá montadinho, tá certinho. Só seria mais um problema pro meu ataque de Pittsburgh, mas se eles querem fazer isso, tranquilo, não vou criticar.
Eu acho que foi a posição certa, mas o cara errado. O Barmore já foi escolhido? Acho que não.
Não, o Barmore ainda tá no board.
E pra mim, assim, ele é certa vantagem de qualquer outro que você escolhe pro segundo lugar.
Com certeza, eu também acho.
Acho que a posição certa é eu quero, inclusive, que seja o Barmore, né, ali para os Browns na 26. Então, acho que é a posição certa, mas o cara é errado.
Escolha 27. Baltimore Ravens seleciona Rashad Bateman, wide receiver de Minnesota.
Perigoso, hein?
O Lamar Jackson sorri.
Tem armas para Lamar Jackson.
Perigoso isso. Continua.
ele não quer nem falar só do receio.
Ótima escolha para a Baltimore aqui para mim. O Bateman, né? A gente fez ali os rankings de wide receiver, igual eu falei. Se alguém chegar para mim e falar, o Bateman é meu wide receiver 2, eu vou falar, tranquilo, sabe? Não é nenhum absurdo.
Não vou te criticar.
Exato. Ele tem o potencial ali de ser um wide receiver 1 em qualquer ataque. Eu acho que o estilo de jogo dele encaixa bem ali com os Ravens também. Eu ia gostar de ver isso.
Eu também.
28ª escolha geral, New Orleans Saints seleciona Jeremiah Owusu-Koramoah, linebacker de Notre Dame.
Foi uma boa escolha, gostei.
Ótima escolha, é um cara que também que sobrou aí no final, né? Talvez pelo valor posicional caiu bastante, que é muito bom.
Ia ajudar a defesa do Saints dia 1, plug and play.
Exato, dia 1 com certeza ia ajudar demais.
29ª escolha geral, Indianapolis Colts, que desceu para a escolha dos Packers, né? Selecionou Liam Eichenberg.
De Notre Dame. Exatamente. Supriu a deficiência que o Castonzo deixou, é um cara muito bom. E linha ofensiva vindo de Notre Dame já está meio caminho andado.
Exato, acho que é isso mesmo. Tem que pegar um teco, igual eu falei, né? Que na troca, né, dos Chiefs com os Ravens. Ali na 29, ainda tem tackle sobrando, mesmo depois dessa escolha. Então tem muitos bons nomes aí nesse final de primeira rodada. E acho que o Leão é uma boa escolha para os Colts, sim. Acho que faz bastante sentido.
30ª escolha. O Atlanta Falcons subiu para a escolha do Buffalo Bills e selecionou Jason Owe.
De Penn State.
Exatamente, Ed de Penn State.
Foi uma boa, hein? Gostei.
Eu gosto muito dele, sabe?
Ele é um cara meio cru, mas se lapidar ele direitinho, ele é um monstro físico, mas se lapidar ele, amigão.
Exato. Ele corre o 4-time, né, mais rápido que o Micah Parsons, né, que é um linebacker. Então, tipo assim, o cara é um monstrinho mesmo. Ele é um atletismo assim, bizarro, mas ele é muito cru. Então, assim, não sei se. Eu entendo. Você pular ali pro final da primeira rodada pelo quinto ano, né, de contrato, então, tipo assim, ok, mas eu acho que é um pouco alto para ele, sabe? Mas também não consigo criticar o Atlanta Falcons.
Eu achei que o Baltimore ia pegar ele. Enfim, E aí?
Falando em Baltimore, na 31ª escolha, que era do Kansas City Chiefs, e foi justamente...
Pegaram um Panther.
Não. O Baltimore Ravens aqui selecionou o Alex Leatherwood, offensive tackle de Bama.
Mais um tackle.
Exatamente, justamente para suprir a saída do Orlando Brown.
Mas aí o Alex ia ter que trocar de lado, né? Porque ele jogou primariamente de left, e de left já tem o Ronnie Stanley. Então acho que ele seria uma segunda opção para right tackle junto com o Alejandro.
Eu não gosto dessa escolha, pra ser bem sincero.
Achei meio... Nem sendo zero clubista, achei meio ruim a escolha.
Eu tenho outros tackles na frente dele, e eu acho que também tem esse rumor que eles vão assinar com o Villanova, né, que você disse. Então, assim, eu escolheria um Ed, por exemplo, que eu acho que tem talentos que
combinam com esse valor. Perdeu o Matthew Hildon, perdeu o... Qual outro? Esqueci agora o nome dele. Não, acho que só foi o Hildon que eles perderam, né?
Não, o Hildon sim, mas se tem outro eu esqueci também.
Foi o Hildon. Perderam o Hildon, então precisavam repor, mas tranquilo. E aí o Buccaneers pegou?
É o Calais Campbell, lembrei.
mas ele tá lá ainda, não?
Tá lá?
Eu acho que tá lá.
O Ngakoue também tá lá, né?
Não, o Ngakoue. Isso,
o Ngakoue saiu e foi pra Raiders, exatamente.
Isso. Isso mesmo.
É, sabia. Então, eles perderam dois caras, Achei que eles iam pegar um Edge, mas não, pegaram um Teco. E aí o Bucks pegou...
Gregory Rousseau, Edge de Miami.
Porra, não sei pra... Desculpa, falei um...
Não, só isso aí. Tá suave. Uma vez perdido na vida do Dalí.
Tava... Achei meio estranha essa escolha aí. Podiam ter pego... um guard que estavam precisando para substituir, ou até um próprio left tackle para jogar no lugar do Donovan Smith. Podiam ter pegado o Cosme de Texas e pegaram um Edge, uma defesa
eu
que...
Eu gostei da explicação.
Qual?
Que tem aqui.
Ah, tá.
Que ele pode dar... como ele pode jogar em five technique, ele pode dar ao William Golston e ao Damo Kong-Su um respiro. E também sim. Pode ser uma reposição se o Jason Pierre-Paul sair na free agency do ano que vem.
Exato, sim. Eu acho que né, ele não tá ficando mais novo e eu acho que o Rousseau na 32 é uma escolha boa. Sabe?
Porque já tá no último lugar, já é quase segunda rodada, então eu iria por um outro caminho, mas entendo.
Sim.
Eu levei um susto quando ouvi, peço perdão aí. Mas agora eu já consigo compreender melhor.
Senhores, uma palavrinha só sobre segunda rodada, até a escolha dos Steelers, porque tem uma explicação rapidinho aqui, eu vou falar. Na 33, Jaguars, Trevor Moehrig,
o safety.
Safety TCU, exatamente. Jets na 34, Azeez Ojulari de Georgia, o Edge de Georgia. Uh-huh. O Buffalo Bills, a 35, na escolha que era dos Falcons. O Carlos Basham Jr., Edge de Wake Forest.
Olha.
Não gostei, não.
E aí veio o Dolphins, na 36, com o Travis Etienne. Aquele gancho que eu tinha dado de, eu acho que vai vir, ia vir running back na 18, na verdade veio na 36, os Dolphins pegaram o Travis Etienne. Eagles, 37. E aí, Alex?
Tem que ver um recebedor aí, né?
Elijah Moore.
Assim, eu gosto do Elijah, mas o Terrence Marshall ainda tá no board, não tá?
Saiu na 38 pra Cincinnati.
Então, eu preferi o Terrence Marshall, pra ser bem sincero.
39, Javonte Williams, running back de North Carolina, saindo para o Carolina Panthers.
Achei meio desnecessário.
Também.
Totalmente desnecessário. Apesar de que ia ficar bruto esse backfield. Né?
Pelo amor de Deus.
Mas não precisava, não.
Broncos na 40. Jamin Davis, linebacker de Kentucky. Azante Samuel Jr. indo pra Detroit na 41.
Boa.
Os Giants pegando Diami Brown, wide receiver de North Carolina.
Gostei.
Niners na 43 com Joe Tryon.
Edge
de Washington. Isso.
Muito bom.
Cowboys pegando Pat Freiermuth.
Nossa senhora, olha esse ataque do Dallas Cowboys.
Na 44.
Ia ficar enjoado esse ataque aí.
Sim. E eu preferia que o Eagles pegasse ele do que o Elijah Moore. Também.
Olha aí. 45, Jaguars, Eric Stokes, corner de Georgia. E aí na 46... Kelvin Joseph, corner de Kentucky para New England. E aí?
Eu gosto. Mas acho que não engana. É porque o Stephon Gilmore também, né?
É, já tá, mais velho, naquele tá naqueles finalmente, né?
Exato. Então,
tem
JC então,
aí
gosto,
jogando contender.
Né? Exato. É. Eu ia falar, né? Você já tem o JC e o Gilmore, mas o Gilmore, né, tem 30 anos já, então.
E o JC tá no tender. É, então foi uma boa escolha. E defesa, sim, o Bill sabe fazer direitinho.
Chargers na 47, Samuel Cosme, offensive tackle.
Muito boa.
É, caiu bastante, ótimo escolha.
Raiders de Richie Grant, safety de UCF.
Boa, muito boa também.
Cardinals de Rondell Moore, wide receiver de...
Rondell Moore, de Andre Hopkins, é, bicho.
Christian Kirk, ia ser enjoado de novo.
Cabuloso isso aqui. Dolphins na 50, Landon Dickerson, center de Bama.
Justo.
Washington, Dylan Reddens. Redness. Tackle de North Dakota State.
Boa também. Boa. Cara bom.
Bears com Javon Holland, safety de Oregon, na 52. Sim.
Pra suprir o Clinton Dix.
Titans, mais um defensor. Alin McNeil, de, sim, North Carolina State. Colts com Nick Bolton, linebacker de Missouri.
Boa.
Steelers. Pittsburgh Steelers com Stone Forsythe, offensive tackle de
meu
Florida.
Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Eu caio, eu vou me retirar, tá?
Meu Deus.
Depois dessa, deixa eu chegar na 64, peraí, segura aí. Eu vou fazer completo, a segunda rodada completa pra gente encerrar. Hawks pegando Tyson Campbell, corner de Georgia, na 56.
Boa escolha.
Rams, Aaron Robinson, corner de UCF, na 57.
Boa escolha.
Chiefs, na 58, Jalen Mayfield, tackle de Michigan.
Excelente escolha.
Browns, Baron Browning. É Browning?
Uhum. É Browning, sei lá.
Linebacker de Ohio State. Saints, Dwayne Eskridge, wide receiver de Western Michigan. Bills, Elijah Molden, corner de Washington. Packers, Quinn Meinerz, center de Wisconsin, Whitewater. Coisa que a gente falou desse boy aí, que eu lembro. Uhum.
E aí, gente, obrigado aí pela... Desabafei um pouco aqui no... quando o áudio estava cortado.
Ai, tá caramba. Chiefs, na 63, com Ronnie Perkins.
Ed de Oklahoma.
Exatamente. E os Bucks fechando a segunda rodada com Davion Nixon, defensive tackle de Iowa.
Gostei também. Então,
comentamos aqui essas duas rodadas aí, desse mock de 7 rodadas, né, do Chad Hunter.
Ô, Caio, faz um último favor de encerrar. Quem tá no 88?
Vou buscar agora, porque eu queria falar
Pega só as nossas de terceira rodada.
É, só pra fechar, porque... Só pra eu ter uma...
Não, pode falar, tô procurando aqui.
Tá, só pra eu ter uma vitória, pra eu conseguir dormir hoje.
Philly na 70, Paulson Adibo, corner de Stanford.
É, mais ou menos.
Cadê? Deixa eu achar aqui. Eagles na 84, Chauncey Golston, edge de Iowa.
Ah, complica, né?
Na 87, Kenneth Gainwell, running back de Memphis.
Boa escolha.
E cadê que eu queria falar? Deixa eu achar aqui. Na 96, os Patriots pegaram Dylan Moses, de Alabama. Running back de Alabama. Eu gostei da escolha, não sei se você...
É, na 96 eu acho ok.
Botou... Tá ótimo.
É porque assim, o Bill Belichick é um cara que pode consertar o Dylan Moses, né?
Com certeza.
Porque, né, igual a gente falou, ele tinha uma super projeção, e aí machucou e depois voltou péssimo. Péssimo, feio de assistir. Mas se o Bill Belichick, né, conseguir fazer ele voltar à forma que ele era antes,
eu acho que vai conseguir.
Excelente escolha.
Verdade.
Pra gente fechar 1h20 aqui no programa... Na 120, os Patriots pegaram o Demetric Felton, wide receiver de UCLA.
Olha, meu draft crush.
E aí, na 119, saiu um nome que tá sendo ligado aos Patriots nesses últimos instantes. É... Kyle Trask foi pra Minnesota Vikings.
Kyle Trask.
Exatamente. Então, senhores, é, mais algum pedido especial aqui ou
não
posso encerrar?
Não quero mais ouvir mais nada, já pode encerrar.
Por mim tá tranquilo também, chefe.
Pronto, então é, vamos encerrando por aqui, né? Temos um momento enche linguiça enorme nesse programa, mas só pra dar conteúdo pro pessoal.
Enche linguiça não, resenha boa.
Resenha boa, mas é aquele enche linguiça, porque de útil nesse programa a gente conseguiu fazer um. Ele bem sucinto, né? Então, a gente conseguiu ir longe aqui.
Caio, mas sempre um prazer. Alex, sempre um prazer dividir esse espaço com vocês. É, não consigo esconder minhas emoções. Mas
o microfone mutado escondeu.
Mas é isso, gente, muito obrigado aí, Caio, de novo, muito obrigado pelo convite, Alex também, obrigado por estar aqui com a gente. É, ó, é um beijo pra quem tá ouvindo, Neymar, sei que você tá ouvindo, um beijo. NFL TT, um outro beijo. É isso, gente, um abraço.
É nóis que voa, valeu galerinha, valeu você também, amigo ouvinte que chegou até aqui. Não é? Voltamos no domingo com o nosso mock draft e passando para relembrar mais uma vez, transmissão do NFL Draft 2021 na Kickoff Radio, lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/kickoffbrasil. A partir de quinta-feira, eu acho que por volta de 8, 9, 8 e 8 e meia no máximo, a gente vai estar no ar com o nosso pré-jogo, né? Podemos dizer pré-draft, é, na transmissão da primeira rodada, da mesma forma. É, um pouquinho mais cedo ali, começa de 8 horas na sexta-feira, a gente já entra para fazer um pós-primeira rodada e já entrar com pré-segunda e terceira. E no sábado aquela várzea maravilhosa, que a gente ainda vai montar a escala de quem vai estar comandando a transmissão, porque temos 3 narradores e horas e horas e horas de transmissão aí para fazer. Então, aquele abraço, até a próxima edição, galera. Tchau, tchau.